E aí, galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do POC Podcast, o podcast que não tem vinheta, mas tem muita conversa de mesa de bar.
Eu sei que toda vez eu falo isso, mas hoje é uma mesa de bar diferente.
Talvez porque eu mudo muito meu formato, mas enfim, eu gosto. Hoje é uma mesa de bar muito especial, porque é o dia do nosso especial de Dia dos Namorados.
Especial Dia dos Namorados.
Caralho, que merda! Geralmente, todo ano, na real, eu não sei se em 2020 eu fiz, que foi o primeiro ano do podcast, eu acho que não. Eu acho que eu não tava gravando em junho, não tenho certeza. Mas eu sei que em 2021 e 2022 eu fiz um especial de Dia dos Namorados. O primeiro deles foi sobre como a gente poderia tirar esse dia para ser um dia de autocuidado, pipi, popó. Não lembro muito bem qual que era a pegada. Ano passado, eu fiz alguma coisa ou sobre dates ruins, ou sobre histórias de traição, mas era alguma coisa no sentido de tipo, ei gata, a gente não tá perdendo muita coisa, sabe? Mas esse ano eu quis trazer uma coisinha mais fofa, assim, mais amorosa. E eu tive essa ideia desse episódio que eu já vou contar o que vai ser. Quando eu vi um vídeo que passou assim, algum amigo meu postou. Ah, lembrei. Um amigo meu que postou no story de um Instagram que eles paravam pessoas e faziam a seguinte pergunta: quem é o amor da sua vida e como você o conheceu? E o vídeo que eu caí especificamente era de um cara contando sobre um amor que ele conheceu, que, enfim, teve uma distância no meio. Enfim, não vou entrar em detalhes sobre esse caso dele, mas ele falava com brilho no olho, sabe? E aí isso me deu essa coisinha de tá bom. Então eu preciso falar também de coisa boa, coisa fofinha nesse podcast, entendeu? A gente não pode só lembrar da desgraça alheia, lembrar de traição. A gente gosta de fofoca de traição, gosta.
Continua mandando tudo que tiver. Não precisa ter episódio especial. Lembrou de alguma fofoca? Eu amo, amo que tem ouvintes que se tornaram amigos que mandam mensagem tipo assim: acabou de acontecer da fofoca na vida, eu vou te contar, porque eu sei que em algum momento você vai contar essa história pra galera. E eu sempre mantenho anonimato, então, né? Mudo os nomes, faço o que é preciso. Então tá tudo certo.
Enfim, aí eu fiz essa pergunta lá no meu Instagram, que inclusive se você ainda não me segue, é @melhormateus. E aí, vou trazer aqui a resposta, contar as histórias para vocês. Acho que vai ser um pouquinho diferente dessa vez, porque eu tô até gravando pelo computador, com microfone profissional, vou editar. Mas é importante dizer também aqui pra vocês que vai ter fragmentos das minhas histórias aqui que eu vou mudar o nome. Algumas vocês já conhecem, então não vai ter graça, que vocês já vão saber exatamente que história que é, porque eu já repeti ela algumas vezes. E algumas são inéditas, mas eu também vou contar uma minha com o nome, mantendo todas as coisas. Mas eu vou deixar mais pro final, vou sentindo, entendeu? Vou sentindo o feeling. Eu tô gravando esse episódio logo depois que eu postei isso no meu Instagram. Então o que acontece? As pessoas ainda estão mandando coisas lá, entendeu? Então eu vou gravar contado, vou gravar um pouco hoje, um pouquinho amanhã. E aí aquele update, né? Como eu sei que vocês gostam, no caso eu sei, eu gosto de saber como meus podcasters estão no momento que eles estão gravando. Eu estou agora com a minha boa tacinha de vinho sozinho em casa, com a minha luzinha baixa ligada, sabe? Aí vou até mudar, colocar um vermelhinho.
Alexa, ligar a lâmpada da sala. Chique tecnologia, ao vivo. Alexa, mudar a lâmpada da sala para vermelho. Legal, não dá para mudar para vermelho pela Alexa, porque ela é burra.
Enfim, vamos para um episódio fofo sobre o Dia dos Namorados. Bom, eu esqueci de comentar também sobre esse conceito de amor da vida, que gerou muitas dúvidas nas pessoas quando elas iam mandar os relatos. Algumas iniciaram falando isso, tipo, não sei se é o amor da vida, mas é essa história que eu tenho. E esse conceito é um pouco complexo para mim, assim. Primeiro porque eu não acho que, com idade nenhuma, nem você, sei lá, só se você estiver tipo, na beira da morte, no seu leito de morte, com a certeza que você vai morrer, você pode elencar que é o amor da sua vida. Porque, né, é um bagulho muito intenso, assim. E também talvez não exista só um amor. E aí aqui a gente entra naquele conceito de amor da vida e amor pra vida. Né? Que as pessoas dizem que o amor da vida é aquela pessoa que você ama, que te ensina, aquele amor que fica guardado em você, talvez o primeiro ou mais intenso que você viveu. E o amor pra vida é algo que é construído, que é um outro tipo de relação. E eu fico me questionando que não faz muito sentido na minha cabeça, sabe? Porque se é o amor da vida, ele tem que durar a vida inteira. Se acabou, é porque alguma coisa foi que não rolou, entendeu? Ou se é um amor pra vida, não é nem justo ter uma pessoa na sua vida sendo que não é a pessoa que você mais ama. Eu entendo que às vezes você tá impossibilitado de estar com a pessoa que você mais ama, mas sei lá, é um rolê. E também porque a gente pensa muito em amor da vida como uma coisa romântica, né? Mas sei lá, o amor da nossa vida não devia ser a gente, primeira coisa que a gente pensa.
Enfim, militâncias à parte, vamos lá para o relato do nosso amigo Pedro.
Eu vou ler 100% na íntegra aqui. Não sei se eu vou interrompendo no meio para ir fazendo meus comentários, se eu vou colocar só depois a minha opinião, dar o meu pitaco, mas, né? Porque aqui a gente tá no quê? Num formato novo, né? Tirando da zona de conforto, que é o que eu amo nessa vida. Bom, vamos lá para o relato do nosso amigo Pedro. Eu não tenho mais noção se ele foi o amor da minha vida, mas foi o mais intenso até hoje. Nos conhecemos na internet em outubro de 2020, porque eu sou conhecidinho aqui no meio e ele me acompanhava. Nos apaixonamos. Vivíamos nossos romancezinhos online, chamadas de Meet todos os dias. 2022, completei 18 anos e finalmente podia viajar a Goiânia para vê-lo. E assim, em janeiro, eu fui. Conheci uma outra pessoa. Ainda com a mesma simpatia, mas percebi que tudo aquilo que eu idealizava não era real.
Aí aqui só um adendo, quando ele disse que conheceu outra pessoa, é que era esse menino, só que esse menino era uma outra pessoa presencialmente, sabe? Não quer dizer que ele conheceu outra pessoa. Ainda.
Ainda com a mesma simpatia, mas percebi que tudo aquilo que eu idealizava não era real. Ele era comum. Quando eu digo comum, é igual a qualquer outro jovem que vai enrolando a liberdade, que literalmente parecem clones e que você não vê diferença entre essas pessoas.
Sei muito bem como é que é isso, eu tenho essa sensação muito foda na minha vida quando eu vou pra rolês, assim, eu fico olhando e falo, gente, é todo mundo a mesma pessoa, a mesma personalidade, pelo amor de Deus. Eu fico com medo também de ser uma dessas pessoas que reproduz algum outro tipo de padrão, não a liberdade ou da outra, mas enfim, algum outro tipo de coisa. Enfim, mas isso aí é nóia pra minha terapia, né? Minha terapeuta que ouça isso, beijo, Aline. Mentira, eu não ouvo meu podcast. Eu nunca falei pra ela que tem um podcast, porque Deus é mais. Nem no meu Instagram ela tem. Vamos lá.
Beijei ele. Vivi uma história de amor com o amigo dele lá também, por consequências.
Eu amo esse por consequência, tipo assim, ah, tropecei, aconteceu.
Voltei de Goiânia, outra pessoa, derrubado, triste. Ouvi coisas das quais não queria ouvir e vi coisas das quais eu não queria ver. Conheci a verdadeira pessoa que um dia eu pensei que já conhecia. Amei ele mais do que a mim e isso me matou. Fim.
Ele ainda terminou com esse fim, achei assim, bem, bem. É, bem, eu vou até, gente, eu vou até acender um cigarro, tô nervoso, sabe esse meme? Sou eu, acender um cigarro, enfim.
Eu entendo como é essa situação assim de você conhecer uma pessoa e depois ter uma ideia de uma pessoa e depois você descobrir que na verdade ela é outra. Isso acontece com todo mundo. Tipo, a gente descobre que a pessoa ela é pior, que ela é melhor ou que ela é só diferente, né? Isso, claro, tendo em vista os nossos julgamentos, né? Enfim, a nossa régua sobre as pessoas, porque eu não acho que ninguém é melhor ou pior.
Apesar do meu nome ser melhor, Matheus.
Enfim. Mas é uma questão complicada, porque esse é um caso de que ele não sabe se é o amor da vida, se foi só realmente a coisa mais intensa que ele viveu naquele momento. E eu, como tenho propriedade para dizer, e esse foi a única coisa intensa que ele viveu, eu posso dizer, amigo, Pedro, pelo amor de Deus, não é o amor da sua vida, tá? É só tirando isso aqui da frente, vamos comentar sobre esse caso. É foda essa sensação. Ah, já falei, né? A sensação de você sentir que a pessoa é uma desconhecida quando você encontra, quando você se decepciona. E é impossível a gente dizer que não vai criar expectativas sobre as pessoas, principalmente quando você tem uma ampla convivência com a pessoa. Porque uma coisa é você marcar um date com a pessoa, você está conversando há uma semana e você tem uma expectativa sobre ela. Aí dá pra gente dizer, gata, segura, entendeu? Dá, oh, pelo amor de Deus, segura a tamarimba.
Lembra desse meme? Foi de gato.
Tipo, dá uma segurada na emoção aí que não tá no momento. Mas quando você já conversa com uma pessoa, quando você já tem intimidade com uma pessoa, porque você fazendo chamada de Meet, claro que você vai comentar sobre a sua vida e falar das coisas que te incomodam, das coisas que você gosta, que você desgosta. Enfim, falar sobre tudo. Você espera que aquela pessoa seja assim. Mas eu acho que é importante a gente botar esse pezinho no chão, mesmo nessas situações. Criar nossas expectativas, sim, porque é impossível não criar, mas já pensando que pode ser que as coisas não sejam assim, né? Porque além disso, ai, da pessoa pode ser diferente, as pessoas mudam. Entendeu? Quem me conheceu em 2016, pessoalmente, conheceu uma versão verídica minha, autêntica. Eu era aquilo naquele momento, mas hoje eu sou uma versão completamente diferente daquilo que eu era. Então, as pessoas mudam. Com isso também o sentimento pode mudar e acho que também, talvez por isso, as pessoas se tornem amores passados, né? Amores pra vida, da vida que nunca se concretizaram em amores pra vida. A próxima história é da nossa querida amiga Marina.
Que eu dei uma lidinha aqui antes, pra não me embolar, e eu já tô chorando. Então, vamos lá, me recompondo para essa história, vamos lá.
Ai, a nossa amiga Marina disse assim: o amor da minha vida foi meu avô. Nascemos no mesmo dia 23 de dezembro. A gente sempre comemorava junto e eu passava todos os dias, o dia inteiro, na casa dele. Minha mãe me batia e ele me defendia. Ele me ensinou muitas coisas. Quando eu tinha 9 anos, ele me deu um violino e ia comigo em todas as aulas. Quando eu tinha 11 anos, ele foi diagnosticado com câncer. Ele ficava internado direto e eu mentia direto a minha idade para ficar com ele o dia todo no hospital. Ele morreu quando eu tinha 13 anos. Eu não chorei, mas parei de fazer amizades, parei de brincar, desenvolvi gastrite emocional, depressão e não queria sair por nada. Hoje que eu vivo o luto dele na pele, choro direto, me permito viver isso que na época eu não consegui. Ai. Isso bate em mim de muitas formas. Primeiro porque é uma história sobre um ente querido que já faleceu e, né?
Se você tá aqui, provavelmente você sabe do que aconteceu recentemente na minha vida.
E segundo porque me lembrou também da minha avó, que aconteceu mais ou menos nessa mesma fase, quando eu tinha uns 12 anos. Ela era essa pessoa que cuidava de mim também. Ela não me defendia da minha mãe, porque minha mãe não me batia, nunca levantou a mão pra mim. Mas meu irmão, a gente brigava o tempo todo e ele queria me bater. E aí, era o canto seguro era me jogar... quer dizer, o meu lugar seguro era me jogar no canto da cama dela. Inclusive, eu tenho essa cama até hoje, que depois se tornou minha, depois da minha mãe. Enfim, passou por quase todo mundo da família. E era o meu lugar seguro no mundo, sabe? Que eu sabia que ali, perto dela, nos braços dela, nada no mundo ia me atingir. E naquele momento que aconteceu, eu me permiti chorar naquele momento. Eu fiquei mal por um tempo e depois entendi que beleza, é a vida e acontece. Mas é porque ela já estava num estágio onde também não estava muito legal. E eu fico imaginando quão foda foi pra nossa amiga Marina viver isso tão cedo, acompanhar essa doença dele e ficar com essa coisa de não saber direito. Porque quando a gente é novo, a gente não sabe muito bem o que são os sentimentos, você não sabe muito bem lidar com o luto, tipo, você não sabe o que aquilo implica. Você entende que você nunca mais vai ver aquela pessoa, porque você tem 12 anos, mas você não entende os impactos que isso pode gerar na sua vida. E se a gente não tem adultos responsáveis...
E não dizendo que os adultos foram responsáveis, no caso dela, no meu caso...
Mas se a gente não tem alguém com um emocional muito bem estruturado, uma pessoa madura, pra conversar com a gente sobre isso e desenvolver... E também porque as pessoas estão vivendo seu próprio luto, eu entendo super. Mas se a gente não tem esse aconchego nesse momento... As coisas se tornam muito mais difíceis pra lidar no final da vida, sabe?
No decorrer da vida, na real, né? Não que a gente esteja morrendo, pelo amor de Deus, mas no decorrer da vida.
E eu queria trazer esse caso com uma outra reflexão, que é... Às vezes, a gente fica triste quando uma pessoa que foi o amor da nossa vida, uma pessoa que a gente tinha tanta ligação, parte sem saber o quanto era importante pra nós. E no caso da Marina, e no meu caso... As pessoas que partiram sabiam o quão importante elas eram pra nós. Elas sabiam o impacto. Com certeza, Marina, essa criancinha falava pra ele, vovô, eu te amo. E eu falava pra minha mãe, mãe, te amo. Então, às vezes a gente deixa de dizer essas coisas porque a gente tem... Pensa que tem a vida toda pela frente. Pensa que essas coisas estão implícitas. Pensa que, sei lá, não é importante comunicá-las, mas eu acho que é importante comunicar, sabe? Eu acho que é importante a gente olhar pra pessoa que a gente ama, principalmente pra pessoa que a gente mais ama, e dizer, caralho, eu sinto que você é o amor da minha vida, eu te amo muito, sabe? Isso é normalizado em relacionamentos, mas em família eu sinto que existe essa dificuldade, né? Quando a gente gosta muito de alguém da família, tá?
Ainda vamos romantizar, se sua relação é merda com alguém da sua família, por favor, não se force a fazer isso, não se force a gostar. É só se você realmente tem essa pessoa que te apoia, que, tipo assim, você sente que realmente tá ali pra você, sabe?
E eu espero muito que você tenha essa pessoa na sua vida. E se você não tiver, passa pra etapa dos amigos. E também, né, não que os amigos estejam abaixo, mas, tipo assim, também valoriza seus amigos. Eu faço questão de dizer pra todos os meus amigos o quanto eles são os amores da minha vida, o quanto eu amo cada um deles com todo o meu coração, quanto que eles, tipo, impactam a minha história. Porque eu acho que é importante a gente dizer isso pra que depois, caso algo aconteça, seja sair dessa aí de arrastar pra cima, aí de Americanas, né, aí de Princesa Elizabeth, ou de Rainha Elizabeth, ou e de base, ou a que eu mais gosto, né, e de Olavo de Carvalho. A gente precisa deixar isso claro, e também pra caso, sei lá, um dia haja uma briga ou haja um rompimento, que a pessoa nunca se esqueça do quão amada ela é pra você, apesar de tudo isso, sabe? Isso novamente excluindo o caso onde as pessoas te desrespeitam, porque daí, pelo amor de Deus, a gente não precisa amar quem desrespeita a gente.
Né, Jesus mandou a gente o quê? Amar o próximo, não ser trouxa e amar todo mundo que odeia a gente, entendeu? Aí é too much, entendeu? Aí também não dá.
E depois dessa reflexãozinha, vamos para o próximo caso. Agora nós vamos ouvir sobre a história da nossa amiga Sabrina.
Eu amo falar da nossa amiga, entendeu? Sabe, aproxima a audiência, assim, parece que a gente é um grande grupão. entendeu? Anônimo, onde ninguém se conhece.
Porque assim, eu duvido, as pessoas que mandam as histórias são tão variadas, e eu conheço tanta gente de tanto lugar, que eu nem sei como é que eu conheço na real, porque eu gosto muito, sabe, dessa coisa de ser um grande grupão anônimo. Então vamos ler o caso da nossa amiga Sabrina. Vamos lá. Não acredito que a vida tenha só um amor. Sempre fui do time que tem um amor a cada ocasião. Já amei demais tantas pessoas que passaram pela minha vida em determinados momentos que fazia sentido, mas hoje em dia não fazem mais. Em sentido de amor romântico, conheci o amor da minha vida há uns 5 anos, mas reconheci tem pelo menos 11 meses. E pra mim, que sempre sonhei com um amor impossível, hoje vivo o meu. Conheci meu noivo quando eu tinha 17. Ele era só o amigo estranho do meu melhor amigo. Não conversava muito, era quieto, com certeza não era o tipo de pessoa que me chamava atenção. Até então, após muitas escolhas erradas e muito cansaço de estar me entregando para pessoas que não deveria nem dar atenção, eu decidi seguir o caminho que me foi escrito. Descobri que já era para eu estar com esse homem há muito tempo, mas nessas voltas que a vida dá, a gente nunca sabe o que pode acontecer. Hoje eu vivo muito do que sempre sonhei. Óbvio que não é perfeito, mas é perfeito para mim. Ai, uma história inspiradora, uma história gostosa de se ouvir e que me desperta alguns pontos. Eu tava esses dias numa conversa de bar falando sobre isso, né? Sobre como o universo, que é a coisa que eu mais gosto de acreditar, porque eu não acredito em Deus, enfim, eu não tenho religião. Mas estava conversando justamente sobre como eu não acho que exista um caminho certo escrito. Eu não acho que duas pessoas têm que se conhecer. Mas eu acho que se elas precisam se conhecer, se elas têm a disponibilidade, não é preciso uma palavra, se elas têm a disponibilidade, se elas vão contribuir uma com a outra, se elas vão, tipo, ter algo legal, a vida vai dar várias chances, sabe? E eu vi isso numa série recente, que é Manifest,
que eu amo essa série, que fala sobre tudo que eu gosto, que é viagem no tempo, as brisas paranormal. Ai, eu amo essa série. Muita gente não gostou porque é meio sem sentido, mas eu amei. Eu amei, acabou de acabar, inclusive.
E aí no episódio final, a protagonista passa por um momento assim de iluminação, depois de um negócio, enfim, não vou contar a história da série, não vou dar spoiler, mas o importante é que ela chega e ela entende que existem vários, até me arrepiei, quando acontece a história no bar eu me arrepiei, agora eu me arrepiei também, ela entende que existem vários momentos onde a história dela poderia ter cruzado com a história do marido dela, e não se cruzaram, por algum motivo eles não ficaram juntos naquele momento, então... Era pra ela desembarcar num voo no aeroporto de Nova York e o cara é taxista e ele ia encontrar com ela lá e ela entrar no táxi dele. Era pra ela. Eles se conheceram, se esbarraram na pista de patinação, mas nunca se falaram. Ela só pediu desculpa e seguiu, sabe? E eles foram se conhecer num momento completamente aleatório, numa caverna, tipo assim, uma cabana na puta que pariu. Então, assim, eu acredito que quando as coisas têm essa. Sabe? Quando as pessoas têm essa ligação entre si, elas podem se conhecer. Mas não necessariamente elas precisam se conhecer. Isso eu acho que é uma escolha muito individual. E também, a partir do momento que elas se conhecem, o que elas vão fazer a partir disso? Porque a gente conhece tanta gente. Tipo, por mais que agora você possa falar, não conheço tanta gente assim. Pensa no tanto de pessoas que já cruzaram contigo, que você já deu oi, que você já esbarrou no metrô, teve uma interação mínima na fila do mercado, sabe? Todas essas coisas poderiam ser histórias que foram desenvolvidas, mas não se desenvolveram. Não porque aquelas pessoas talvez não fossem legais para sua vida, sei lá, mas porque são coisas da vida, entendeu? Inclusive, essa frase foi uma que eu falei nessa mesa de bar, porque eu tinha acabado de ouvir o podcast sobre o livro da Rita Lee, e o nome do episódio era isso, Coisas da Vida. E eu amo essa frase, amo essa música, mas mais especificamente essa frase, Coisas da Vida, porque eu acho que é bem isso, sabe? Coisa da vida, a gente nunca sabe quando as coisas vão acontecer. Tipo, ela conheceu ele há 7 anos e não deu bola, e aí depois eles se encontram e agora estão felizes, noivos. E muitas pessoas também já aconteceu isso na minha vida, elas não ficaram na minha vida até hoje. Algumas ficaram, né, romanticamente ou de amizade, enfim. São muitas variáveis que a gente tem na nossa vida. Então, acho que a lição que fica disso aqui é a gente nunca sabe como, com quem, por quê as coisas podem acontecer, mas coisas podem acontecer o tempo todo. Absolutamente tudo pode acontecer o tempo todo, então se você fica triste porque, meu Deus, não sei, parece que nada anda, as coisas estão, de certa forma, andando, tudo está sendo ali meio que encaminhado para que você consiga escolher o seu caminho, porque eu não acho que existe uma coisa escrita ali.
Se existisse, ia ser chato, imagina? Tu tem um roteirista da sua vida, e aí você só seguiu o negócio, e se fracassa no final? Você chega no final da sua vida e fala, que merda de vida. Entendeu? Você vai botar a culpa em quem? No roteirista, que pra você vai ser Deus, aí você não vai pro céu. Aí você vai botar a culpa em você, daí você vai ficar triste por isso, então assim, ai.
Não vou entrar nessa brisa porque ela é muito, 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 muito longa. Muito longa. Mas aí, vou repetir a frase final, e eu queria comentar ela com vocês também, porque ela disse assim: hoje vivo muito do que sonhei. Óbvio que não é perfeito, mas é perfeito para mim. E isso eu acho que é importante porque não precisa ser perfeito como a gente vê nos filmes. Não precisa ser caótico também como a gente vê nos filmes. Não precisa ser nada. Precisa fazer sentido pra gente e precisa tá ok pra gente, sabe? Você precisa olhar para aquela relação, seja lá qual ela for, e falar: é uma relação que tá confortável pra mim. Sempre se questionar se você não tá, de repente, passando pano pra alguma coisa, porque você gosta da pessoa, porque você não quer estar sozinho. E falar: isso aqui tá ok pra mim. E aí, não importa o que as pessoas dizem sobre isso, não importa absolutamente nada. Se você tá ok com o momento que você tá vivendo e tá bom pra você, não precisa nem tá perfeito, sei lá. Cara, se fizer sentido pra você, é isso.
Mas se algum dos seus amigos der a dica de que aquilo talvez não seja para você, ouça. Se eu tivesse ouvido, eu não teria tomado um pé na bunda várias vezes nessa vida. Mentira, eu só tomei alguns pés na bunda, mas enfim, eu não teria passado por tantas situações que eu não precisaria passar.
Acontece. Coisas da vida. Agora a gente vai ouvir a história.
No caso, vocês vão ouvir e eu vou contar.
A história da nossa amiga Bianca. Ela disse assim: conheci esse cara no ensino médio e a gente nem se falou porque nos conhecemos no segundo ano e ele se mudou no final do ano. Então não conversamos nada. Mas aí, no terceiro ano, tudo tava indo bem e eu tava solteiro e tudo mais. E acaba que ele volta pra escola e cai na minha sala. Acabamos ficando amigos, porque éramos a turminha da frente e nerds sempre acabam com nerds, né?
Sabendo que sim, mas às vezes não.
Porque sempre que eu era nerd, meus melhores amigos eram gente bagunceira. E quando eu era bagunceiro, meus melhores amigos eram nerds. Eu acho que precisa, sabe, desse equilíbrio, assim, afinal de contas. Não, pra não dizer que. Não, uma vez eu fui muito amigo de um nerd, quando eu era nerd também.
Não, ah, não é energia de certo, cancelo. Enfim, realmente, não. Na minha escola, comigo, nunca aconteceu. Conta aí vocês a experiência de vocês.
Enfim, começamos a conversar por conta do João, que os dois amavam horrores e rolavam uns flertezinhos aqui e outros ali, mas nada demais. Até que um dia, uma menina aleatória veio pedir para ficar com ele na minha frente. Só que eu virei para ele e falei que não ia rolar, porque quem tava afim dele era eu, e eu tinha chegado antes. Nada mais justo.
Vou fazer uma pausa aqui pra dizer que puta que pariu, primeiro, bicha, que coragem. Nossa, você arrasou, você representou, porque se fosse eu, no meu ensino médio, eu ia virar e falar: ai, não, fica com fulano assim, pô, pediu aí pra ti, né, vai fazer satisfeito. Porque eu não ia saber comunicar meus sentimentos.
Ou eu iria falar, tipo assim, então, não sei. E aí eu ia falar em outro momento, se bem que eu acho que eu não deixaria chegar a esse ponto, assim, porque no ensino médio eu tinha um negócio da cara de pau também, eu acho, né? Pensando bem, acho que eu tinha cara de pau, que eu. Nu! Eu ficava com um monte de gente que eu nem imaginava que ia ficar, mas a minha cara de pau me levava longe, entendeu? Cara de pau é tudo nessa vida. Cara de pau e álcool, né? Porque é que tu tava na escola, né? Saindo do ambiente escolar, quando tu vai pra uma festa, pra uma HP ali, tem um álcoolzinho rolando, é fácil, menina, tu traça qualquer um.
Se bem que na escola também, nunca tinha bebido na escola, né? Mas enfim, isso aí é papo pra outro podcast, história de escola, porque, né?
Se tiver algum professor, algum colega ouvindo isso que não sabia, sinto muito, mas já fui pra aula algumas vezes bêbado e eu combinava com uma galera, a gente bebia antes, assim. Era catuaba na época, eu acho. Nem sei o que era quente ainda que eu coloquei no cantil. Aí, numa garrafinha de Guaraviton e fui bebendo durante o dia. Foi uma delícia, aquele dia tranquilo, ninguém nem reparou.
Se reparou, ninguém falou, porque assim, eu era nerd, então foda-se. Eu era nerd descolado. Gostava dessa época. Saudades de escola. Enfim.
Ela continuou: tanto que teve um date nosso que foi na Black Friday de 2018, naquele dia que choveu muito, o mundo caiu e o shopping alagou.
Aí vem o grande plot dessa história, que eu fiquei assim: meu Deus, eu preciso contar esse detalhe, eu não posso deixar de contar esse detalhe.
Inclusive, eu te encontrei naquele dia
No caso, ela me encontrou.
e vi que você tava comprando vários sucos de laranja, porque você falava que ele era muito bom. E aí, quando eu ouvi, ela mandou esse detalhe por áudio. Eu ouvi e falei: nossa, eu não lembro disso. Até a parte do suco de laranja. E eu lembrei exatamente que dia foi esse. Pra quem não sabe, o shopping tem um shopping aqui na ABC que ele alaga. Que ele é num lugar baixo, quando chove muito ele alaga. Tem vários vídeos na internet que eu amo desse shopping alagado. E eu tava lá nesse dia no centro, eu tinha ido cortar o cabelo, tinha ido, sei lá, fazer o quê com uma amiga minha da época no centro. E aí a gente tava no shopping, alagou. E aí eu lembro claramente de comprar esses sucos, porque era aqueles próximos ao vencimento. E era aquele. Não sei se era o Natural One, aquele pequenininho. Enfim, não lembro exatamente qual que era, mas eu lembro que nessa época eu comprei muito suco porque tava na promoção. Isso realmente eu lembro. E eu lembro também que cheguei em casa, tinha entrado água em casa. Daí, nossa, foi um caos aquele dia. Mas que bom que pra nossa amiga Bianca foi um dia legal, que ela teve um date super legal com ele, tananã. Imagino que nessa época ela já tava namorando com ele, não sei, que 2018. Parece que eles conheceram em 2017, fazendo as contas ali de quando eu ia estar no ensino médio. Mas enfim, eu acho que é uma história que traz esse acalento assim no coração de pensar em ensino médio, uma fase que foi tão caótica e eles conseguiram passar por isso e viver essa fase da juventude.
Que viver a juventude junto com alguém é um negócio complicado, né, gente? Vamos lá, vamos ser sinceros. Eu traí muito da minha juventude, por quê?
Por que que eu treino muito a minha juventude? Porque eu não entendia. Se eu queria estar com a pessoa, se eu queria estar sozinho, ao mesmo tempo que eu queria explorar o mundo, eu queria ter alguém do meu lado para ser a pessoa que eu amo e, sabe? Acho que é uma questão muito grande, inclusive, mesmo fora da juventude, né? Eu acho que é, sei lá, acho que as pessoas têm essa coisa. Ou eu tenho essa coisa, estou projetando as pessoas, não sei. É que hoje em dia, sei lá, eu sou muito de boa, né? Como eu já comentei aqui várias vezes, eu sou muito de boa. Tipo, eu posso ficar solteiro, estou solteiro, inclusive, há.
Porra, 3 anos e meio, 3 anos, não, 20, 21, 22, 3 anos e meio que eu tô solteiro, caralho.
Tô solteira há 3 anos e meio e tô tranquilo. Tive algumas historinhas aqui, outras ali, sim. Mas se não tivesse também, eu estaria super, super, super tranquilo. Porque, sei lá, acho que é da minha natureza conseguir ficar tranquilo com isso.
Mas se você não consegue, não sei qual que é o conselho que eu tenho pra dar nesse momento, eu me perdi.
Agora eu vou contar pra vocês a história do nosso amigo Jean. Jean diz assim: conheci ele em fevereiro de 2023 e vivemos um dos mais belos e únicos, um dos momentos mais belos e únicos da vida. Afinal, era a primeira vez que estava realmente sendo amado por alguém e da forma como, aspas, deveria ser até então. Conversa vai, conversa vem, e nossa relação foi só evoluindo cada vez mais, até chegar maio do mesmo ano e tudo ter mudado de uma hora para outra.
Até chegar, a gente já sabe que a história vai dar um plot, que vai ser 360. Tava no céu, vai pro inferno. Tá no inferno, vai pro céu. Mas tudo bem, né, gente? Acontece o quê? Coisas da vida.
Estava cobrindo evento e dando suporte ao campus inteiro da cidade, então já estava meio biruta das ideias.
Eu não sei o que ele faz, mas só de ler essa frase eu já tenho certeza que ele estava biruta das ideias com tantos afazeres.
Que foi quando eu descubro que ele tentou se matar. Fico em desespero e vou para a cidade dele, e tento fazer de tudo para ele desistir disso. No fim, levamos ele para fazer tratamentos, ou até mesmo mostrar como a vida é no geral. E como resultado, recebi um bloco. Nunca mais nos falamos. Só sei que ele tá vivo porque vi ele no Tinder essa semana.
Manos e manas, complexo, né?
Essas histórias que são muito intensas, assim, onde as pessoas tá, se encontram e esse encontro de almas geralmente acaba nesse tipo de coisa mesmo, que são pessoas muito intensas. E aí, enfim, acontece. Coisas da vida.
Meu Deus do céu, quanto de vezes eu vou falar essa porra ainda? Mas enfim.
É, que bom que você, pelo menos por um período, se sentiu amado de verdade. Eu acho que a gente tem que olhar também o lado bom das coisas, sabe? A gente tem essa mania, e quando eu digo a gente, né? Tô falando de quem? De mim. Tem essa mania de pensar, ai, tal relacionamento acabou, então era ruim, e não refletir sobre as coisas boas que tinham naquilo, sabe? Então, beleza, pô, terminou num negócio não muito legal? É, né? Receber um bloco depois de tentar ajudar a pessoa é uma ingratidão, mas também vamos entender o momento da pessoa, né?
Não vamos entender, tipo assim, não, vamos entender, perdoar e voltar à relação. Aí é outro 500.
Vamos entender no sentido de, porra, tá passando por uma coisa e tá tudo bem. Se a gente ficar nutrindo esse ódio sobre ele, vai ajudar alguma coisa? Não vai ajudar em porra nenhuma. Então, sim, que bom que foi bom pelo tempo que durou. Espero que ele esteja bem. Espero que você esteja bem. Espero que você esteja um pouquinho menos bruta da sua cabeça. Se bem que, como a gente tá em fim de semestre, eu acho que não. Agora eu vou contar pra vocês a história do nosso amigo John. E eu vou admitir que eu não consegui ler essa história antes de gravar. Porque só de eu vi por cima assim do que se tratava e meu olho já encheu d'água. Então, eu já estou com o olho cheio d'água agora de novo.
Ai, gente, esse episódio tá me deixando muito emocional.
Então eu vou ler pra vocês aqui na íntegra. Se sair algum erro de fala, de digitação dele, aí vocês me perdoam, hein? Vocês vão ter que entender, porque eu realmente não teria forças pra ler isso aqui antes. Porque só do que eu vi por cima já me marcou. Vamos lá. Há muitos anos eu adotei, entre aspas, uma senhora que era uma grande amiga e digamos que parente, entre aspas, também, da minha mãe. Adotei ela como se fosse minha avó. Descobri sua existência quando ela se acidentou dentro de casa e foi para o hospital se tratar. E foi quando decidi ir visitar ela todos os dias. Foi uma conexão linda demais. Desde aquele dia que ela saiu do hospital, até a pandemia, eu a visitava depois da minha aula. Ela sempre perguntava por mim, através de seu filho, ou por minha mãe. Ela perguntava, e o teatro, meu filho? Eu era ator de uma peça infantil. Isso perdurou por muitos anos, até chegar a pandemia. Chegou o momento que tivemos que nos afastar, pelo fato de proteger sua saúde, mas o contato sempre estava ativo. Chegou o ano de 2021 e ela começou a ter a saúde debilitada. Foi quando ela entrou no hospital e faleceu devido a uma parada cardíaca. Foi a dor mais horrível que senti naquele ano. Fui no cemitério, enterramos ela, fui pra ela chorando e fiz uma promessa a ela, que a visitaria todos os meses e que se não conseguisse, a visitaria pelo menos duas vezes pra compensar a minha falta. E faço essa visita há 2 anos. E de brinde, fiz uma tatuagem com o nome dela. Ela se chamava Eni. E aí ele tatuou um N com um acento, que é o nome dela. E ela... E o nosso amigo John apelidou ela de Vó Alfabeto. E ele finalizou dizendo assim: espero que onde quer que ela esteja, que ela descanse em paz. Ai, gente, eu tô aqui que nem um bebê chorão com essa história. Por, enfim, motivos que vocês já sabem, mas antes disso... Eu já tinha essa questão quando eu era mais jovem, eu queria muito fazer algum tipo de voluntariado, ajudar essas pessoas que ou não têm família, ou que têm família que não se importa tanto, enfim, a terem um pouquinho de, sabe, diversão no seu dia e ter essa pessoa que cuida delas e que se importa com elas. Eu não consegui fazer na época que eu podia, que eu tinha tempo, porque eu era menor de idade, agora é uma loucura, tipo, eu ainda assim ajudo casas de repouso como eu posso, com doações, enfim, mas eu não faço mais esse serviço tão ativo. Mas, ai, é importante a gente pensar também, quando eu penso nessa galera de mais idade, eu penso que essas pessoas são um baú de histórias. Sabe, toda a sabedoria que elas viveram durante, eu não sei quantos anos tinha a Dona Eni, que foi a que nosso amigo John adotou, entre aspas, mas pensa numa pessoa, sei lá, vamos supor que ela tivesse 80 anos, o tanto de sabedoria que essas pessoas têm pra dar pra gente, sabe, e não necessariamente só as pessoas da nossa família também, porque, né, como ele fez, por exemplo, com uma pessoa de fora, é legal a gente ter essa pessoa que não tem a visão da nossa família, que não tem essa... Esse, sei lá, essas coisas em relação a gente mesmo, que não viu a gente crescer, acho que é uma boa. Ou que não tava ali presente o tempo todo, porque a pessoa tem outra visão de mundo, sabe? Você consegue ter essa conexão muito gostosa. Eu sempre fui a pessoa que gostei de conversar com senhorinhas. Tipo, ai, cedia o meu lugar no ônibus e eu começava a conversar sobre a vida. Sabe aquela senhora que tá doida pra conversar contigo? E mostrar a foto do filho, e mostrar a foto do neto, e contar sobre como é que foi a vida dela, que ela se divorciou, que ela tá viúva, o que ela faz, por que ela tá em tal lugar. Eu acho que... Isso é tão gostoso, sabe? Eu acho que esse é um tipo de amor que não se mede, assim. É um amor muito especial, muito puro. Porque a pessoa, quando ela chega no final da sua vida, né?
Não que ela esteja pra morrer, né? Porque ela já tá na terceira idade. Mas ela já está no final da sua vida. Isso é um fato, tipo...
Ela não vai viver muito mais que aquilo. Ela tem mais tempo, menos tempo até a morte do que ela teve tempo de vida. Entendeu? Qual que é o lance? Tipo, ela já tá ali mais próxima disso, ela começa a ficar sem filtro, entendeu?
E às vezes é um problema também, porque a pessoa vive sem filtro, tipo o Silvio Santos ou um velhinho reaça qualquer.
Mas, no caso das senhoras, geralmente elas viram umas queridas, assim, e falam tudo que pensam sobre sexo e sobre... Eu tenho amigas de terceira idade, inclusive, que a gente senta e conversa, assim, sobre qualquer tema da vida. Ah, sobre putaria, sou putaria. E fala como é que foi na vida. Amo saber a história, principalmente de descobrir como é que elas tiveram o primeiro orgasmo, como é que elas descobriram que era amor de verdade, porque, né, algum tempo atrás ainda tinha casamento forçado, enfim. É uma delícia poder estar com essas pessoas e conviver, então fica aí o convite pra você conversar mais com essas pessoas e, de repente, fazer esse gesto de pegar uma pessoa que não tem tantas conexões na vida, assim, não tem tanta gente com quem possa contar, e ser essa pessoa que ela vai poder contar, e também ao contrário, sabe? Se você se sentir sozinho, que eu acho que é uma coisa que acontece muito hoje em dia, se você se sente sozinho, sabe? Encontra uma pessoa que goste de ouvir o que você tem pra dizer e que vai te amar e que vai dar todo o carinho do mundo. Bom, nos encaminhamos agora para o penúltimo bloco, onde eu vou contar para vocês histórias rapidinhas que me mandaram, que são super curtinhas, que não dá para fazer muitos comentários. Então eu coloquei elas nesse bloco antes de contar para vocês o amor da minha vida, que eu já estou emocionado só de pensar. Mas vamos lá, vou contar para vocês a história da nossa amiga Mariana. Ela disse assim, que o amor da vida dela, ela conheceu no encontro arranjado por um amigo, porque ela era virgem aos 23. Ela achou ele feio, eles ficaram e casaram. Eu amei essa história porque, assim, ela é muito sucinta e ela diz muito, assim, ela traz muita informação numa caixinha de pergunta só.
Ela conseguiu encolher essa resposta em uma simples caixinha de perguntas que cabe, sei lá, 200 caracteres. Acho que não cabe nem isso.
Porque, assim, a gente já sabe que o quê? Ela era virgem aos 23, o que, tudo bem, normal, acontece, né? Mas, choque, né, para o mundo que a gente vive hoje, pós anos 2000, sei lá. Tem essa pressão em perder a virgindade, então que bom que ela conseguiu, né, ficar aí, seguir na dela até os 23. Que legal, porque muitas vezes a gente segue por pressão, né? Eu mesmo, tipo, perdi assim mais por pressão.
Não que eu não quisesse fazer, mas era mais porque, nossa, meus amigos fizeram e eu ainda não fiz. Enfim, né, gente? Adolescência, a gente não precisa nem falar como é que é isso.
Não sei se antigamente era melhor ou se era pior, mas eu acho que com a internet isso se tornou mais, sabe? Porque daí tu vê um meme de sexo, vê um negócio ali, fica um pouco complicado. Aí ela segue dizendo o quê? Que achou ele feio no primeiro momento. E eu acho que, eu não sei se eu comentei isso aqui no podcast, se foi no meu story, mas o homem feio, ele vem assim de fábrica com uma questão que é o quê? Que é a coragem, entendeu? O homem feio tem uma coragem que o homem bonito não tem. Ou na real, às vezes acho que o feio não tem muita coisa a perder. Daí ele se arrisca mais que o homem bonito. Porque o homem bonito, tipo, ele sabe que ele é bonito. Ele sabe que ele vai te conquistar porque ele é um gato, tananã. E ele não se esforça tanto quanto o homem feio.
Também cabe um adendo aqui que às vezes isso é ruim, porque daí o homem feio começa a encher o saco, né? E você acaba ficando com ele, acaba se apaixonando, e aí ele começa a agir depois como se ele fosse bonito na relação. Se empodera, entendeu? Vamos ter cuidado em empoderar o feio, porque pode dar em merda no final.
Mas nesse caso, não deu, porque ela se casou com ele. Então, assim, que bom, né? Que você casou com o amor da sua vida, mas aí me levanta uma questão. Se você tava virgem aos 23 e você se apaixonou por ele e casou com ele, você só transou com uma pessoa na sua vida? Assim, palmas, coragem, porque eu sou uma pessoa que não me importo com o sexo, mas se eu tivesse transado só com uma pessoa pro resto da vida, eu acho que ia ficar um pouco noiado pensando nas outras opções que o mundo teria para mim.
Isso sou eu, né? Se você tá feliz, é o que importa. Parabéns!
Vamos agora à história do nosso amigo Patrick.
Aliás, falar um nosso amigo, embora seja muito próximo, acho que dá uma coisa de falsidade, né? Vocês tinham isso também, antigamente, falar nossa amiga, era quando estava sendo falso.
Então eu vou dizer que é o nosso friend, entendeu? O nosso friend Patrick diz o seguinte: conheci um cara no Tinder logo depois de terminar um relacionamento. Tivemos um date perfeito que durou mais de 12 horas. Nossa conexão era muito forte, tanto que as pessoas que conversamos naquele dia ficavam chocadas ao descobrir que a gente tinha acabado de se conhecer. Nunca mais falei com ele depois disso, mas naquele dia eu me senti muito amado. E, gente, esse é um caso que me deixa assim, o coração quentinho, porque me lembrou daquele conselho que eu dei sobre a gente olhar os relacionamentos e ver as partes boas que eles tiveram e guardar isso no nosso coração, sabe? Eu acho que esse caso é, assim, o puro suco disso. Que por mais que não tenha se desenvolvido, por mais que o Patrick não converse mais com esse cara hoje em dia, ele guarda essa memória desse date gostoso que ele teve. E é isso, gente, o amor. Às vezes não é para sempre.
Na real, na maioria dos casos, não é para sempre.
Porque até o para sempre é uma coisa que dá para se questionar, porque assim, é para sempre é o quê? É para toda vida. E quer dizer que se uma das pessoas não estiver mais aqui, se ela, tipo, morrer, o amor vai deixar de existir, ou se você conhecer outra pessoa depois disso vai ser outra coisa, sabe? Então acho que o amor tem que durar pelo tempo que ele tem que durar. Então, no caso do Patrick foi um dia. No caso do nosso amigo, que eu comentei desse caso da intensidade, foram alguns meses. Tem pessoas que é por anos, tem pessoas que é realmente do início ao fim da vida, pessoas que, assim como meus avós, se conheceram no momento e aí passaram a vida inteira juntos e até o último dia de vida lembravam do parceiro com carinho. Mas assim, o amor não tem um prazo de validade definido, sabe? Acho que cabe a gente. Enquanto fizer sentido manter esse amor dentro da gente, e quando não fizer mais sentido, deixa aí, mas nunca esquecer de lembrar dos bons momentos e das coisas que, no final dos contos, ajudaram na construção de quem a gente é hoje em dia. Esse caso, ele é um pouco pesado.
Tanto que eu até refleti se eu colocava ele aqui ou não, se eu conversava com essa pessoa em particular.
Mas eu acho que, no final das contas, podcast é uma ferramenta que chega em muitas pessoas que eu não tenho esse contato, porque, né, como eu sempre falo aqui, existem pessoas que estão aqui que não me seguem no Instagram, então talvez a gente nunca tivesse esse contato. E é uma coisa que foi eternizada aqui também, então eu acho importante contar esse caso e dar minha opinião sobre ele. Nosso amigo Alan diz o seguinte: o amor da minha vida é o meu melhor amigo. Eu sinto que ele gosta de mim, porém tem medo de admitir isso por conta da religião.
E Alan, o que eu posso te dizer é foda.
É foda porque eu conheço pessoas crentes, né? Crentes, quando eu digo, não é necessariamente crentes, tipo, da religião crente, sabe? Mas pessoas que creem em algo maior e que essa religião diz que ser LGBT é errado. E o que eu posso te dizer é que é foda. É simplesmente foda você ficar alimentando isso dentro de você, pensando que, ah, em um momento ele vai descobrir, um momento ele vai se aceitar, um momento, nananana, porque pode ser que isso nunca aconteça, ou pode ser que você também esteja enxergando errado, porque você gosta dele. E aí você projeta de que, tipo, ah, não, eu acho que ele gosta de mim também, o problema é a religião, sabe? Eu acho que eu já tive muitas pessoas na minha vida, na real, quase todos os meus amigos homens eram pessoas que eu achava que eu gostava romanticamente, que eu comecei uma relação assim e depois percebi que era de amizade. Então, os sentimentos são muito parecidos entre si. Então, talvez você também esteja confundindo, não sei, posso estar sendo babaca nesse momento, mas é o que eu senti da mensagem que você falou. Então, no final das contas, né, só para amarrar aqui um conselho final é: entende esse sentimento dentro de você. Se dá pra manter essa amizade com essa pessoa, com isso, entendeu?
Porque às vezes você tá perdidamente apaixonado, tá sendo cadelinha e tá deixando passar coisas na amizade que tá te fazendo mais mal do que bem.
Então reflete sobre isso dentro de você, como é que tá esse sentimento, e depois cogita se vale a pena ou não conversar sobre ele com isso. Ou de repente comentar alguma coisa ele solta, porque eu não sei se ele sabe que você é LGBT, então de repente tentar mostrar pra ele que isso tá tudo bem, levando num, sei lá, dando um livro pra ele ler, fazendo ele ver Heartstopper, sabe? Alguma coisa que tem ali essa pegada que pode ajudar ele a se entender também. E também, no final das contas, entender que é um momento, entendeu? Agora você pode estar achando que ele é o amor da sua vida, mas pode ser que nem seja, pode ser só a emoção do momento. Pode ser como pode não ser, entendeu? Acho que esse é o grande lance, é só não se martirizar por coisas que você não tem controle. Tipo, você não tem controle sobre o que ele pensa dentro da igreja dele, você não tem controle sobre como ele se sente, como ele te enxerga, sobre a sexualidade dele. O que você tem controle é como você vai lidar com isso e como, enfim, você vai sentir isso. É, de fato, como você vai lidar com isso. Então, novamente, repito, é foda, mas eu espero muito, muito, muito que você consiga lidar com isso da melhor forma pra esse momento, tá bom? E precisando, manda um salve que a gente conversa mais especificamente sobre isso. E como eu sei que muitas pessoas também estão na posição contrária ao do Alan, ou seja, são as pessoas que ainda não se aceitam, que ainda não se entendem, eu quis trazer aqui o caso do nosso amigo Leonardo, que me emocionou assim.
Isso. Falar que eu me emocionei nesse episódio assim, né? Falar que o céu é azul, falar que água não tem gosto, é tipo assim, chovendo molhado, né?
Mas ele disse assim, meio clichê o que eu vou dizer, pode até ser narcisista, mas o amor da minha vida sou eu. Por conta da sexualidade, tive que ser outra pessoa durante toda a minha vida. Mas agora que posso ser eu, tenho me conhecido muito mais e amado cada detalhe. É clichê, mas é real. E aí, esse é um caso que eu conheço pessoalmente, Leonardo, eu sei qual que é a questão dele, e era justamente essa coisa da religião impedir ele ser quem ele é, e ele gostar de que ele gosta, e ele se entender, de fato, enquanto uma pessoa LGBT. Então, se você tá nesse outro lado da mesa, você é uma pessoa que ainda não se entende ou que pensa que Deus não vai gostar do que você tá fazendo, enfim, seja lá qual for a sua questão em relação à sua sexualidade, pode nem ser religiosa, eu acho que vale a pena você dar uma chance pra se conhecer, se desenvolver, entendeu? Essa coisa que a gente reprime dentro da gente, por mais que não seja, né, só esse lance da religião.
Eu mesmo não sou ligado em religião há muito tempo, mas ainda tinha essa repressão dentro de mim, porque era que as pessoas vão pensar, porque pipipopó.
Você não precisa, nesse momento, assumir para as pessoas quem você é. Até porque eu nem gosto do termo assumir, porque, sei lá, assumir parece, assumiu a culpa por algo. Você não tá errado, sabe? Você não precisa mostrar isso pro mundo nesse momento. Eu acho que você pode se descobrir como você pode. Então, vendo romances LGBTs, enfim, da caralho que for que você acha que pode ter a ver contigo, ler um pouquinho mais sobre o tema, conversar com pessoas que já passaram por esse momento também, que já, enfim, sobreviveram a isso e conseguiram superar. Eu acho que isso é uma dica muito importante e não só também. Não sei se já comentei isso, mas não só no âmbito LGBT, quanto no âmbito de entender se tal religião faz sentido para você, se tá em tal lugar faz sentido para você, se tá em tal emprego, tal carreira faz sentido para você. Eu acho que esse é o tipo de reflexão que a gente tem que fazer sempre na nossa vida, porque muito provavelmente a gente vai se guiando, vai deixando, sabe, deixa a vida leva eu.
Lado muito legal e o lugar onde a gente queria estar.
Então, essa reflexão de quem a gente é e para onde a gente vai é muito importante, porque a partir do momento que você está trilhando esse caminho, não deixando na mão de um Deus, não deixando na mão da vida, não deixando na mão dos seus pais, dos seus amigos, do seu ciclo social, você consegue descobrir quem você é. E aí, sim, a partir do momento que você descobre quem é, você consegue se apaixonar.
Porque como você vai amar algo que você não é?
Então, enquanto você não está sendo você, você não consegue se amar. Né? E o amor próprio é o maior amor, porque é literalmente o amor da sua vida e para a sua vida. Para você estar vivo, para você estar bem, até o fim da sua vida você tem que se amar. Então, se você ainda não está nesse processo, tudo bem, ainda há tempo, não importa quantos anos você tem, ainda há tempo de iniciar ele. Se você já está nesse processo, arrasou. Mas assim, nunca deixe de se perguntar quem é você e o que você quer, porque a gente pode se amar ainda mais. Ai, olha que coisa fofa, gente. Esse podcast, entendeu? Tá tomando outros rumos, não é mais só putaria, não é mais só história de date ruim. É uma coisa fofa, né? Inspirada.
Inspiracional? Inspiracional? Não, não é esse termo, é?
Enfim, uma inspiração, né? Um sopro de inspiração. Um sopro. Antes de contar essa última história, eu queria deixar claro que no caso, essa é a minha história, né? Eu queria deixar claro que o amor da minha vida, de fato, sou eu, como eu comentei naquela. Na história de que a gente precisa, né, ser o amor da nossa vida, tá, não, só que a minha jornada de amor próprio, acho que ela já tá documentada aqui, meio jogada aqui ali. Eu posso depois fazer um episódio especial sobre isso, só falando sobre amor próprio, como a gente desenvolve isso, como foi a minha experiência. Mas no momento que eu vi esse vídeo, que eu comentei lá no comecinho, sabe, de quem é o amor da sua vida, eu não consegui deixar de pensar no amor da minha vida, que, né, além de mim mesmo, que foi a minha mãe. E aí, ele pode ficar um pouco triste a partir de agora, se você tem gatilhos com o luto. Se bem que eu acho que não, porque a gente já passou por algumas histórias aqui de luto e você continua ouvindo, mas pode ter alguns gatilhos. Então, se você não se sente confortável para ouvir sobre isso, se você não quer ouvir sobre isso, tá tudo bem. Mas eu vou contar a história e eu vou ler do jeitinho que eu postei no story. Porque quando eu postei, eu gosto de sempre incentivar as pessoas também, para elas sentirem qual que é o tom, sabe? Então eu conto a minha história, eu peço, ai, me conta sobre tal coisa, daí eu, sei lá, sobre um date ruim, eu vou e conto um date ruim que eu já tive, ou dou exemplos de dates ruins para que, enfim, isso seja mais palpável e não fique tão jogado assim, tão vago. Então eu vou ler exatamente o que eu disse no meu story e aí eu vou comentar. Não como se fosse um caso qualquer, mas comentando, dando meus pitacos, né? Fazendo meus complementos. Bom, vamos lá. Eu a conheci em algum momento de 1999, mas é claro que na época eu não fazia ideia disso. Na verdade, eu só fui descobrir que Marizilda era o amor da minha vida uns 20 anos depois desse encontro. E aqui eu já faço um adendo que a conheci em 2000, né, em 1999, no caso, foi quando eu nasci.
Sei lá em que momento isso aconteceu, porque eu não sei quando a gente entende que a gente conhece uma pessoa, não sei que, sei lá que a gente bebê entende.
Que conhece a pessoa, porque eu tava, tipo, dentro dela, daí eu não tava, mas, enfim, caos, né? Não tem como definir exatamente quando eu a conheci, acho que eu percebi que eu a conheci quando eu tinha, sei lá, uns 5 anos, que é a primeira memória que eu tenho minha com ela. Nós implicávamos muito um com o outro, resultava em bastante brigas, e, depois de refletir bastante, concluí que não me arrependo disso, sabe? Afinal, que esperar de duas pessoas de personalidades fortes, sentimentos à flor da pele e espíritos independentes. E aqui, realmente, gente, minha mãe era muito implicante. Eu sou muito implicante. Se eu sou chato, ela era o dobro. Meu Deus do céu.
Que mulher impulsiva, que mulher foda-se porque as pessoas pensavam sobre ela. Puta que pariu, assim.
Ela fez escola pra mim, porque ela tava foda-se pra absolutamente tudo. Tipo assim, via visita em casa. Né? Quando eu tinha, sei lá, 10, 12 anos, eu ficava super preocupado em não vou arrumar a casa. Eu vou lavar a louça e eu vou esconder a bagunça. Eu vou fazer tal coisa. E ela falava, bicha, pra quê?
Não falava bicha, né? Obviamente.
Ela falava, tipo, pra quê? que eu vou fazer isso? A pessoa vai vir na minha casa, eu vou recebê-la, ainda tenho que fazer minha coisa pra ela? Pra quê? Ai, foda-se, que vão pensar de mim, que é porca. E daí? A pessoa paga a minha conta, não paga a minha conta. Gente, ai, que desprendimento. Nossa, realmente é um exemplo que eu levo pra vida. Seguindo. E também porque, quando penso nela, sou inundado de tantas lembranças calorosas que nem sobra espaço para magoas e ressentimentos. As noites de caminhada no meu parque favorito, os almoços prontos quando eu chegava da escola.
Que aqui ficava dentro, que eram almoços muito simples, que ela odiava cozinhar, tipo, comida assim, sabe?
Não é que ela odiava, mas ela não gostava de cozinhar, tipo, arroz, feijão. Ela era muito boa em bolos, em pão de queijo, enfim, quitutes, assim, coisas de quitanda, sabe? Mas cozinhar, cozinhar mesmo, ela fazia o quê? Um bifezinho ali de frango fácil, arroz com feijão, a batata frita. Era, a saladinha, assim, depende do mood. A gente mudava muito de mood, assim. Às vezes a gente tava na selga com tomate, às vezes não tinha nada de salada. A gente ia flutuando, mas era esse tipo de almoço que ela preparava. Mas sempre preparava. Os presentes que ela se virava para me dar, os abraços, as cantorias, as pedações, tudo isso faz parte da nossa história.
E realmente eu lembro muito de tudo. Ai, gente, se eu conto piada ruim, minha mãe contava muito
Aí eu amava, e ela não se aguentava para contar piada. Tipo, ela ia contar a piada ruim, ela começava já a rir antes de dar a resolução da piada. E você ficava olhando pra ela, tipo,
mais. Bicha, acaba de contar piada pra poder rir junto. Ai, perfeita.
mais uma hora, toda história chega ao fim. O nosso, infelizmente, veio mais cedo do que o esperado, há exatos 2 meses.
Agora, no caso, 2 meses e 2 dias. Porque esse episódio sai no dia 12 e ela faleceu no dia 10 de abril. Enfim, acontece.
Todos os dias, quando ponho a cabeça no travesseiro, durmo tranquilo, sabendo que o amor da minha vida soube o quanto era admirada, querida e amada por mim. E o motivo de estar contando tudo isso é te lembrar que, infelizmente, você não tem todo o tempo do mundo. Então nunca deixe de dizer para as pessoas o quanto você as ama e o quão importante elas são na sua vida. Porque, se você tem medo do amor, você tem coragem de quê? Essa última frase eu vi pela primeira vez quando eu tinha uns 16 anos, 15, eu acho, fui na Paulista e tava escrito isso no chão. Isso me pegou muito, porque eu tinha muito medo de amar, muito medo de demonstrar as coisas, muito medo. Porque eu achava que realmente o te amo era aquela coisa, meu Deus. O te amo é uma coisa que prende as pessoas na nossa vida. O amor, né, é uma coisa que prende as pessoas na nossa vida. Se eu falo que eu te amo logo, estamos casados, eu preciso ficar com você pro resto da vida. E ela, e claro, outras experiências também, me fizeram perceber que não necessariamente é assim, sabe? O amor tá presente aqui o tempo todo. Você pode amar a bibliotecária que te trata super bem, sabe? Quando você vai pegar um livro. Você pode amar a caixa do supermercado que é uma querida contigo. Você pode amar aquela sua tia que você vê uma vez na vida, mas sempre que você a vê, ela faz uma comida gostosa para você. Você pode amar um amigo que você conversa raramente, mas que é super legal contigo. Você pode amar o seu cachorro, que nem sabe o que é o amor, mas te faz sentir amado, sabe? Você pode amar 1 milhão de coisas. Eu acho que é importante a gente expressar o quanto a gente ama essas coisas. Não necessariamente dizendo essas palavras, porque eu entendo que, né, dizer às vezes eu te amo para uma pessoa que você não tem tanta intimidade, para uma pessoa que você não sente essa abertura, é complicado. Mas eu acho que a gente tem que sempre dizer de alguma forma, tipo assim, nossa, se uma tia sua fez uma comida gostosa para você, igual as minhas fazem para mim, eu falo, puta tia, muito obrigado. Nossa, que comida gostosa. Como eu estou feliz comendo isso. Ou se algum amigo te dá algum conselho legal, ou tá com você numa hora complicada, ou até numa hora legal, tipo, te fez rir bastante, você fala, nossa, amigo, como eu adoro ser seu amigo. Que bom que é estar na sua vida, sabe? Eu acho que esse é o tipo de coisa que a gente tem que fazer em vida.
Porque todo mundo vai morrer. É isso.
E quando isso acontecer, a gente tem que colocar a nossa cabeça no travesseiro e ter a consciência, ter a tranquilidade de saber que a gente fez tudo que a gente podia em vida para que aquela pessoa soubesse quão importante ela era pra gente. E também pra gente receber isso, porque uma vez que você faz isso, você dá abertura para que as pessoas entreguem esse amor para você e falem o quanto elas gostam de você, o quanto elas admirem você, o quanto elas te querem por perto, o quanto elas te querem bem. E isso com certeza melhora a vida de qualquer um.
Especial Dia dos Namorados.
E é isso, gente. Chegamos ao fim desse episódio especial em todos os sentidos, porque ele foi muito gostoso de ser gravado, muito gostoso ler essas histórias fofas, porque a gente tava numa maré de só comentar de dates ruins, tananã, e coisas aleatórias.
Que eu amo também, tá? Porque, eu, pelo amor de Deus, ninguém consegue ser paz e amor, reflexão o tempo todo, né? A gente gosta de uma putaria, a gente gosta de uma sacanagem.
Mas tem que ter também ali um equilíbrio, né? Que a gente traz aqui. Tem que ter uma coisinha fofa, uma coisinha motivacional, né?
Era motivacional, claro, que eu queria lembrar, falei inspiracional, enfim.
É gostoso a gente ter esse tipo de coisa na nossa vida.
E agora eu sou o microfone profissional. canal, provavelmente captou a moto passando no fundo. É isso, né, gente? Minha vida também, fazer o quê? Vai gravar na sala, vai acabar passando as coisas.
Mas enfim, queria dizer que eu amei, amei, amei gravar esse episódio. Me mandem ideias de temas de podcast. Se você ouviu alguma coisa aqui que despertou, tipo, nossa, gostei dele falar sobre amor próprio, quero episódio sobre isso. Ai, gostei sobre virgindade, quero episódio sobre isso. Enfim, não importa qual que é o tema, me avisa e eu gravo um podcast sobre. Também aproveita para mandar a sua história sobre qualquer tema. Acabou de acontecer alguma coisa na sua vida? Você acha que tem alguma história que vale a pena ser comentada nesse podcast? Ou que nem vale, que é uma história ruim, mas você fala... Tá aí, ó, preciso compartilhar minha história ruim? Então manda pra mim lá no Instagram, que é @melhormateus, Mateus sem H, tá? Me segue lá também pra você sempre ficar de olho nas caixinhas de perguntas, porque sempre antes de gravar eu peço pra vocês pra contar histórias, então me segue lá. Mas se você não quer me seguir no Instagram, não quer ver esse grande gostoso, às vezes sem camisa, não quer ver sobre a minha vida social quase nula, tudo bem, aqui no Spotify... Quando você entra lá no negócio do podcast, enfim, gente, desculpa, não vou lembrar, mas se você fuçando, você acha um lugar onde você consegue, inclusive, mandar mensagem de voz, ou você consegue sugerir temas, você consegue, enfim, entrar em contato diretamente comigo para falar sobre absolutamente qualquer tema, sugestões, fazer comentários sobre podcast. Não esquece também de avaliar. Não esquece também de seguir o podcast aqui no seu player favorito, no Spotify, Google Podcasts, enfim. Seja lá onde você estiver ouvindo, não esquece de seguir o podcast para você receber sempre uma notificação assim que chegar um novo episódio. Não esquece também de avaliar o podcast. Pelo amor de Deus, avalia com 5 estrelas para o Spotify e o player qualquer olhar e falar olha aí, essa poquizinha tá fazendo sucesso, hein? E também compartilha com os amigos. Você acha que tem alguém que merece ouvir esse episódio, que vai gostar desse episódio, desse podcast como um todo? Manda pra eles, entendeu? Não seja egoísta.
Não seja egoísta. Compartilha esse conteúdo de qualidade que está sendo feito aqui gratuitamente. Entendeu? Eu tô dedicando horas da minha vida a fazer esse conteúdo gratuito. Então, pô, me ajuda a te ajudar.
Entendeu? Se você me ajuda, eu faço mais episódios. E aí, consequentemente, eu posso responder mais perguntas e fazer coisa do tipo. Enfim, gente, é isso. Jabazinho feito. Esse foi o Poco Podcast. Um beijo, até o próximo!